Senhores deputados, muito bom dia. Peço desculpa pelo ligeiro atraso. Estive na reunião da Comissão de Presidentes de Comissão e depois acabei por sair mais cedo, portanto ainda continuo essa reunião. Se estiverem todos em condições de, vamos chamar então os requerentes para fazermos esta audiência. Está bem? André, ok. Vamos aplicar aquela grelha, portanto, 10 minutos para exporem a questão que os traz aqui, os requerentes, e depois são quantos? 3 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos. Portanto, é um bocado espartana, mas penso que para o efeito julgo que é suficiente, não é? É o normal, pronto. Então, vamos aguardar. Obrigado. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos a esta comissão. É o Fórum Cidadania Lisboa. Não fixei o nome de todas as pessoas, mas já os que forem intervir façam favor de se apresentarem, se assim o entenderem. A nossa grelha de tempos, temos de funcionar com grelhas de tempos, porque temos agendas para cumprir e apertadas. São 10 minutos para os senhores fazerem a exposição do tema que os traz aqui à comissão. E depois será concedido tempo a cada grupo parlamentar para colocar as questões que entenderem e terão no final outros 10 minutos para esclarecerem as questões que forem colocadas. Portanto, quem é que vai começar? Que é o senhor...
Paulo Ferreira.
Paulo Ferreira.
Ferreira.
Ferreira. Ok.
Margarida Vicente e Pompeu.
Muito bem, então, the floor is yours, vamos lá.
Ah, está bem. Está bem, ok. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores deputados por nos receberem. O meu nome é Paulo Ferrer, como disse há bocadinho. Sou do Fórum Cidadania LX. Margarida Vicente é do movimento de Salvar o Jardim da Parada. E o Sr. Engenheiro Pompeu Santos é especialista em engenharia, como é evidente, e tem-nos ajudado bastante nesta luta pela alteração do projeto de extensão da linha vermelha do metro, pronto, que é o que nos traz aqui. O nosso pedido aqui de audição é no sentido de apelar aos senhores deputados, a esta comissão, para que, em conjunto com as outras comissões que estão diretamente ligadas a este projeto, nomeadamente a do Ambiente e a da Cultura, conseguirem, de alguma forma, fazer com que o Metro Metropolitano de Lisboa e a Agência Portuguesa do Ambiente alterem o projeto de extensão da linha vermelha do Metro. Isto porquê? Porque, a ir à avante este projeto, como ele está desenhado, irá obrigar a que o Jardim da Parada sofra mutilações, não seja mutilado. O Jardim da Parada faz parte da estrutura ecológica municipal e, portanto, a nosso ver, o projeto também fere o PDM por essa via. Depois, em termos de património cultural, o projeto, tal como ele está agora desenhado, se for à avante, implicará a destruição do baluarte do Livramento, que embora não seja monumento nacional, é monumento e, portanto, apesar do metro depois dizer que vai reconstruir o baluarte, como se fosse possível reconstruir património histórico, e também temos várias, outras preocupações, como sendo o facto do projeto não ter qualquer estudo de impacto nas fundações do Palácio das Necessidades, nem sequer explica como é que vai ser o metro debaixo do mirador do Lago das Necessidades. E além de ponto que a solução, a nosso ver, também é disruptiva ali na Alcântara Velha e, portanto, vai alterar de forma radical aquela zona. Por acharmos que realmente o projeto, este projeto de extensão da linha vermelha, feria a lei, digamos assim, feria a mesma lei, por incumprimento do PDM e do plano de urbanização da Alcântara, interpusemos oportunamente uma providência cautelar. Agora está numa fase de recurso, de análise do recurso, e, portanto, por essa via estamos ainda empenhados em evitar que isto aconteça. Era fácil que o metro corrigisse o projeto, se realmente bastava que cumprisse, aliás, como o engenheiro Pompeu vai demonstrar, bastava que cumprisse a distância entre as estações que vai abrir, portanto, diminuindo a distância da primeira estação a seguir a São Sebastião. Isso implicaria que o projeto, que as outras estações recuassem todas e, portanto, já não teríamos qualquer impacto no Jardim da Parada nem no baluarte do Livramento. Pronto, e é nesse sentido que nós estamos aqui a pedir encarecidamente aos senhores deputados para, por via de uma resolução, a aprovação de uma resolução aqui na Assembleia, façam zero ao metro, que é possível evitar a destruição de património. E, portanto, nós não temos nada contra a ampliação do metro e que o metro chegue à Alcântara e a Campo de Ouro, como é evidente. Não é? Pronto, e neste sentido está feita a minha introdução. Não sei se...
Margarida Vicente, do Movimento Salvar o Jardim da Parada. Já andamos, pelo menos há 2 anos, a tentar que, falando com quem de direito, tenham atenção a este problema. Como estão aqui os técnicos, eu vou só falar da parte humana e social. Aquele jardim, se tiverem uma fotografia da vista aérea do bairro, é a única mancha retangular verde, não temos outro. É a parte social, quer dizer, é um jardim que é de 1880, começou a ser plantado em 1884, foi referência para a construção de outros jardins nesta cidade. Portanto, é o ponto nevrálgico do bairro, é onde todos participamos, são centenas de crianças. Aquilo até está aberto até às 2 da manhã, porque há lá um quiosque. É a nossa sala de visitas, é o único sítio verde que temos. E andamos a tentar que as pessoas percebam que há outros locais para fazer a estação. É só isso, até porque o metro, a empresa metro, nega-se a dar os estudos que provem que aquele é o local indicado. Porquê que se chegou àquele local? Foi uma pontaria dos diabos, de facto. Portanto, eu moro naquele bairro há 52 anos, de facto sou velha, os meus filhos já andaram ali, a minha neta, neste momento é uma bisneta, quer dizer, estamos no século XXI e as coisas estão a piorar até do ponto de vista ambiental e social. Ou então, isto é de propósito, só posso tirar essa conclusão. Portanto, não os querem fastiar mais, agradecer a que pudessem observar isto até do ponto de vista social e ambiental, por exemplo.
Ok. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade de ir apresentar aqui umas ideias, enfim, um comentário e umas sugestões de alteração do projeto do prolongamento. Como é que isto? Ah, é este. Ok. Do prolongamento da linha vermelha do metro de Lisboa. Ora bem, o traçado preconizado pelo Metropolitano de Lisboa tem, para já, como aspectos marcantes, portanto, aquilo trouxe vai ter 4 km de extensão, 4 estações, ou seja, 1 km de distância média, o que, em relação ao que é a rede do metro, é bastante superior. Mas o mais marcante é que a distância entre as estações São Sebastião e Amoreiras é um valor absolutamente estapafúrdio. 1 km 25, portanto, 1.250 metros. Isto é um assunto que está escamoteado no projeto, porque é curioso que o projeto, portanto, a obra começa não em São Sebastião, mas no sítio onde termina atualmente o túnel, que é em frente à penitenciária, ali mesmo no, da esquina da Rua Castilho. Ou seja, a obra começa 650 metros mais à frente e eles dizem que a distância, digamos, da obra até à primeira estação, que eles apontam para a Moreiras, é de 600 metros. Quer dizer, 600 metros mais 650. Portanto, vamos ter uma distância entre a estação São Sebastião e a primeira estação da rede de 1.250 metros. Bom, depois, como já foi salientado pelo Paulo Ferreiro, temos a estação Campo de Urique, localizada no Jardim da Parada, que é património classificado, o que provoca grandes impactos no local, particularmente na fase de construção, mas não é claro que eles também não existam, vão existir com certeza depois quando a linha estiver em serviço. Depois temos a situação do Vale do Atravessamento, o Vale de Alcântara e a localização da Estação Alcântara. Primeiro que tudo, embora o projeto diga que, digamos, este troço da linha tem em vista a ligação, ou tem como os objetivos a ligação à rede de transportes da zona de Alcântara, nomeadamente à estação ferroviária Alcântara Terra, no projeto nada existe. Depois temos um impacto local brutal com a implantação da estação a meio do acesso à ponte 25 de Abril. Como está aqui, isto é o... Portanto, isto é o digamos, o alinhamento da linha. E ali a estação metro de Alcântara, mesmo sobre o acesso, aliás, eu ouvi dizer que a ideia é que no futuro aquele acesso seja encerrado, imaginem só. Bom, e depois tem, com este traçado, interferência com construções existentes e elevado valor patrimonial. Quer dizer, que vai passar por baixo do Palácio das Necessidades. Não há nenhum estudo que, aliás, interferências trazem sempre prejuízos. Portanto, mas a facilidade, a leviandade, como se atravessa o Palácio das Necessidades, enfim, parece que não conta. Depois, atravessa o baluarte do Livramento, obrigado à destruição da Casa de Goa, e até, imaginem, ali, ele atravessa um edifício que lá está. Eu não sei como é que eu consigo, não sei se isto tem... Não sei. Não, era para apontar. Que aparece ali, que parece um pilar de apoio do próprio, daquela, digamos, da linha. Portanto, é um edifício que é atravessado, é furado para passar a linha. Bom, eu acho que, os autores deste projeto foram francamente infelizes, porque realmente isto não é, nos tempos que correm. Ok. Ora bem. Eu tenho uma proposta alternativa para esta, digamos, para este traçado, aliás, que não é de agora, eu já venho divulgando estas ideias já há bastante tempo, já desde há 15 anos em diversas instâncias. Eu preconizo, para já em relação ao traçado, a linha o seguinte: em vez das 4, 5 estações, criar uma estação adicional em Campolide, lá no Alto Campolide, de modo que a distância entre estações...
Peço desculpa interromper, mas nós esgotamos o tempo. Eu sei que está... Ainda temos 10 minutos a seguir nas respostas, portanto, se calhar nas respostas podia aproveitar.
Mas, desculpa, é que se não acabo isto, então não serve para nada. Porque a proposta vem agora. Eu tiro-me depois os 2 minutos que faltam na parte final.
Então vamos lá, faz favor, mais 2 minutos.
Pronto, ok. Portanto, ficamos com distância entre estações cerca de 800 metros. Ali está a localização da estação Campo de Urique, não lá atrás, no Jardim da Parada, está lá o Jardim da Parada, o traçado é idêntico, mas a estação é aqui em baixo, junto à igreja. Depois, Alcântara, a linha, em vez de vir para o acesso da Ponte 25 de Abril, atravessa a estação de Alcântara Terra pelo ar, fica ali a meio, temos aqui o... Portanto, o perfil longitudinal, o atravessamento é muito mais curto, cerca de 190 metros apenas, ele, a linha vem de um morro de um lado e vai para o morro do outro lado, portanto, as necessidades, e depois para o lado do Calvário. Eu sugiro, porque havia possibilidade de aproveitar esta solução para transformar aquela zona de Alcântara-Terra num verdadeiro nó intermodal, com a estação do metro, a ligação ferroviária termo da linha de cintura, a estação ferroviária termo da linha de Cascais, a alternativa ao Caixo de Dré, e uma ligação pedonal à estação de Alvita, além do terminal de Carris. Portanto, tínhamos ali aquilo que eu chamo um 5 em 1, e, além disso, o serviço ferroviário de mercadorias ligando o terminal de condutores de Alcântara à linha de cintura. Temos aqui o estudo desse túnel, relativamente curto, de 600 metros, a ligação é de 1300, enfim, está ali desenhada. Ora bem, como conclusão eu direi, a integração dos projetos permite reduzir os custos e otimizar os benefícios. Precisamos de juntar na mesma mesa o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, o Metro, a IP, Carris e a APL, que é aquilo que eu julgo que não existiu na elaboração deste projeto. Eu faço uma proposta que é dividir o projeto em duas fases.
Oh, Sr. Engenheiro, peço
desculpa. Estou a acabar, é o último slide. Okay. Numa primeira fase, o troço São Sebastião-Campo de Urique, que, do meu ponto de vista, não há problema nenhum em avançar, sendo criada a estação Campo Lide e alterada a localização da estação Moreiras e Campo de Urique. E numa segunda fase, então, o troço Campo de Urique-Alcântara, que deverá ser estudado em conjunto com as outras entidades envolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Peço desculpa pela questão das grelhas, percebi que causou algum incómodo, mas as grelhas foram enviadas anteriormente para os senhores exatamente para terem noção de quais são as regras que são aplicadas aqui. Então, vamos avançar. Está inscrito pelo Partido Socialista o Sr. Deputado André... André Rijo. André Rijo, peço desculpa. E mais inscrições, a Deputada Margarida Saavedra... Ok, então faz favor. Não, começa pelo PS. Sim? Faz favor, Sr. Deputado André Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial também ao Fórum Cidadania LX, naturalmente valorizando o vosso trabalho de participação cidadã. Eu iria fazer uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, se me permitissem, subdividido em três tópicos fundamentais e depois uma conclusão. Não tenho propriamente questões, mas gostaria de aflorar aqui alguns temas. Primeiro, começar por fazer uma descrição sumária do projeto. Nós estamos a falar da ampliação da linha vermelha do metro de Lisboa, o que significa que é prolongar uma solução de metro para a zona ocidental de Lisboa, que não tem neste momento nenhum serviço metropolitano, e no fundo, no futuro, para ligar a uma situação de solução de metro da linha de Oeiras. São 4,1 km de extensão, desde São Sebastião até Alcântara, com três estações enterradas, a Moreiras, Campo de Urique e Infante Santo, e depois uma estação de superfície Alcântara. São 405 milhões de euros de investimento previsto, 25 meses de prazo de execução da obra, e uma estimativa de transporte diário de mais de 70 mil passageiros. Sendo que anualmente a estimativa é de 26 milhões de passageiros por ano. O segundo aspecto que queria salientar são os aspectos ambientais e patrimoniais, a avaliação de impacto ambiental. Há uma declaração de impacto ambiental favorável, emitida no dia 26 de agosto de 2022. A comissão de avaliação desta DIA foi composta por a APA, DGPC, CCDR, LVT, LUNEG, ARS, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Instituto Superior de Agronomia. Na página 48 é definido um plano de monitorização para o Jardim da Parada. Há um parecer sobre o enraizamento das árvores, que até 10 metros de profundidade é o enraizamento existente no local, sendo que o túnel do metro está previsto ser executado numa profundidade de 35 metros. Só 15% do jardim será ocupado durante a fase da obra e haverá necessidade de demolir uma instalação sanitária e depois serão afetados apenas 6 lodons não classificados, dos quais 4 serão repostos e 2 poderão ser compensados de outra maneira. Relativamente ao baluarte, há também pareceres sobre a descaracterização do edificado existente e da recuperação patrimonial, que naturalmente será monitorizado pela DGPC, como disse, fez parte desta comissão. E terceiro ponto que eu queria destacar, também de uma forma muito significativa, é o consenso político, a proporcionalidade e o interesse público. Começando pelo consenso político, As juntas de freguesia da área abrangida por esta expansão estão de acordo com a necessidade imperiosa de realizar este projeto, assim como o Executivo Municipal. A proporcionalidade do que se lê da Declaração de Impacto Ambiental e das medidas de mitigação nela previstas, quando comparado com aquilo que é o benefício para a saúde humana, para o ambiente social e económico desta nova linha, no fundo, a cidade sai em claro benefício com a consecução desta intervenção. E depois o interesse público. Nós estamos, de facto, em meados de 2024. O PRR, vou terminar, Sr. Presidente, o PRR está em execução. Bem, temos falado sobre aquilo que são as baixas taxas de execução do PRR e tudo o que seja adiar, suspender ou atrasar este investimento significa contribuir para a baixa execução do PRR.
Muito bem, Sr.
E, portanto, concluindo, o Partido Socialista é favorável a esta obra. Entendo que o Estado cumpriu todos os ditames legais aplicáveis à mesma e, portanto, tudo o que seja atrasado é contrário ao interesse público e à proporcionalidade. Muito obrigado.
O jogo está entendido. Temos que ser também exemplares para com os nossos convidados. Nós próprios cumprirmos o tempo. E agora, vai colocar alguma questão ou intervir a deputada Margarida Saavedra, do PSD. Faz favor.
Bom dia, Srs. Deputados. Bom dia aos senhores presentes. Parece-me que ninguém pôs aqui em causa a bondade do prolongamento da linha do metro. Eu julgo que é consensual a necessidade que isso tem e, sobretudo, esta linha vermelha que vai, obviamente, aliviar zonas de grande densidade populacional e que até agora não tinham sido contempladas. Também, por outro lado, penso que a questão que os senhores representantes vieram aqui pôr são questões pontuais e que se prendem muitas vezes com o património e que me parece que convém e que é do interesse de todos eventualmente aprofundarmos, porque independentemente da questão quanto ao Palácio e das necessidades do baluarte do Livramento, a verdade é que há um atravessamento da colina das necessidades. E nós sabemos, pelo que aconteceu na Baixa Pombalina, os danos que foram causados em grande parte do património pombalino que existia nessa altura. É claro que isto, neste momento, é uma preocupação dos cidadãos, ao qual o PSD não pode estar, evidentemente, alheio. E parece-me que também as questões que põe aqui não põem nem em causa a linha, não põe em causa a mais-valia da linha, põe em causa, ao fim e ao cabo, o que se propõe são a alteração de duas estações de metro. Julgo que é isso. E, portanto, julgo que, em primeiro lugar, e para ficarmos todos descansados, seria interessante aprofundarmos as questões que aqui põem. Em primeiro lugar, que impacto têm ou não essas alterações na obra em questão e, de facto, no tipo de enfim, na persecução do PRR, porque eventualmente até estas soluções até podem ser de mais fácil execução, vamos ver, e portanto era importante darmos uma resposta concreta aos cidadãos que vêm ter junto de nós com questões pontuais, e esta questão pontual é uma questão de facto importante e convém estarmos todos à vontade em relação a uma coisa: se é possível fazer alterações, nomeadamente ao Jardim da Parada, pergunto que mal tem esta comissão a eventualmente aprofundar isto, desde que não implique alterações no PRR, nem com a empreitada que está em vigor. Julgo que todos nós ficaríamos descansados com isso. Em relação ao troço São Sebastião Campolide, eu tenho aqui alguma dúvida quanto à estação, porque, como os senhores sabem muito bem, ali passa o túnel do Rocio, exatamente nesse troço onde é proposta a nova estação, que é entre o Marquês de Fronteira, a Artilharia 1 e a Miguel Torga. É exatamente aí que passa o túnel do Rocio, que, como sabem, é uma obra extraordinariamente sensível, que necessita de recuperações periódicas, porque é antiga e está fatigada, e com o qual todos nós temos todo o interesse em manter o mais seguro possível. Eu, quanto a esta, tenho algumas dúvidas. Quanto à outra, não conheço os impactos, não conheço o que foi aprofundado, mas acho que não faz mal nenhum, em primeiro lugar, solicitarmos ao Governo os estudos de impacto ambiental que houve, todos nós temos interesse em conhecê-los, e perguntar qual é o impacto que tem ou não tem a proposta feita pelos senhores
deputados
sobre a estação de Campo de Ourique. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora está inscrito o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar e agradecer, de certa forma, ao movimento Fórum Cidadania LX por nos trazer a esta ação, esta preocupação por este envolvimento da vossa zona, que de certa forma a nós também nos preocupa e somos sensíveis também a este tipo de ação. Nós entendemos que o desenvolvimento e a mobilidade da cidade e estamos já num ponto estruturante da criação da linha vermelha e do desenvolvimento do próprio metro de Lisboa, achamos que também deve ser tido em conta os pressupostos de defesa também das pessoas e das suas tradições e da sua cultura. E aí foi algo que nos foi trazido aqui também por estas pessoas. E nós não podemos negar também este ponto e fazermos alterações de fundo a algo, como disse a senhora Margarida Vicente, que já mora lá há mais de 50 anos e preza todo aquele envolvimento do Jardim da Parada, nós não podemos negar tudo isso. Mas também não podemos negar que Lisboa tem que se desenvolver, o país tem que se desenvolver e tem que ser criado ferramentas que melhorem também a mobilidade da cidade. No entanto, sabemos que já a nível da Assembleia Municipal, o Partido Chega também já demonstrou a sua atenção e o seu apoio com esta preocupação deste movimento. Nós também, assim, e agradecemos que também nos tragam cá, a esta casa, esta preocupação e que nós também tenhamos o ponto de, indo ao encontro do que a senhora deputada do PSD disse, pôr em causa e perguntar também se existe a possibilidade ou não de fazer estas alterações, visto que existia outras propostas que poderiam ter sido estudadas e só foi apresentada uma proposta única, quando no entendimento e no conhecimento existiam outras propostas para estas zonas que poderiam ser mais úteis e não ter tanto impacto como esta terá. Nesse seguimento, o Chega é favorável que se reveja e, se possível, se crie aqui uma circunstância mais agradável para a zona, para o envolvimento das populações e que tudo seja feito dentro do devido. Não descurando também que temos o próprio PRR que tem que ser cumprido, claro que sim. É extremamente importante. Sabemos que há dinheiros, há fundos que estão e obras têm que ser cumpridas, mas também não podemos negar as nossas tradições e a nossa cultura. E só assim é que o desenvolvimento deve ser feito. Por isso, nós somos favoráveis que seja feito aqui, de certa forma, algum ponto onde seja possível encontrar o melhor dos dois mundos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que está claro. E a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os representantes do Fórum Cidadania, do Movimento Salvar o Jardim da Parada e o Sr. Engenheiro Pompeu Santos. Nós temos vindo a acompanhar esta matéria há vários anos, na própria Assembleia Municipal já vos ouvimos várias vezes, em vários modelos diferentes, e de facto a primeira nota que é importante deixar é que não está aqui em causa, nem nunca esteve, a extensão do metro de Lisboa, nem por parte dos movimentos que se têm associado e que têm levantado estas questões, nem por parte dos partidos que têm levantado dúvidas e questões sobre esta matéria. O que tem estado aqui em causa, e nomeadamente com o metro de Lisboa e a expansão da linha vermelha, não é caso único, infelizmente, é uma dificuldade muito grande por parte do metro de Lisboa em comunicar. Seja numa fase prévia aos projetos e, portanto, falar com a cidadania, falar com as assembleias municipais e juntas de freguesia, falar com os moradores, falar com as zonas que serão potencialmente afetadas com os seus projetos. Mas mais do que isso, já depois da decisão tomada, tem existido uma atitude por parte do Metropolitano de Lisboa que não nos parece correta, que é de descartar qualquer dúvida e de inclusivamente responder, como aconteceu na Assembleia Municipal de Lisboa, que não respondem às dúvidas e não apresentam estudos porque não apresentam. E isto não é, vocês lembrar-se-ão com certeza deste momento porque estavam lá, isto não é uma resposta aceitável, parece-me a mim, quando se tenta criar uma discussão profícua, com crítica construtiva, com propostas alternativas, tanto mais que se percebeu que aparentemente existiriam 18 outras opções antes de chegar a esta, e continuamos sem saber quais é que eram essas outras 18 opções. Isso é um facto. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a pedir em vários fóruns é que esses estudos e essas outras opções sejam conhecidas, porque é importante que elas sejam conhecidas, não só para os decisores políticos locais, mas também nacionais, porque o Metropolitano, e bem, na minha opinião, é uma empresa do Estado, e perceber este processo de decisão. A pergunta que eu vos colocaria, conhecendo já este histórico e estando a par deste trabalho, é se consideram que este processo da previdência cautelar e o que vier daí para a frente poderá ter algum efeito do ponto de vista de alguma abertura por parte do Metropolitano de Lisboa para estas alterações, que me parece, até porque conhecemos bem esta opção que o engenheiro Popeu Santos tem vindo aqui a colocar, enquanto uma estação numa localização alternativa que aparentemente não traria problemas nem do ponto de vista técnico, nem da própria operação do próprio Metro de Lisboa, e portanto perguntar-lhes quais é que é a vossa expectativa relativamente a este processo da previdência cautelar e que outras diligências eventualmente poderão estar em cima da mesa. Obrigada.
Excelente, muito bem, Sra. Deputada. E então, se quiserem usar do tempo disponível para comentar ou responder alguma questão, está bem?
Sim, senhor.
Obrigado. Obrigado. Faz favor.
Relativamente à questão da declaração de impacto ambiental que o Sr. Deputado refere, nós considerámos exatamente que ela devia ser declarada nula, porque não cumpre realmente o plano de urbanização de Alcântara e o PDM em vigor, e portanto era obrigada a cumprir. E interpusemos essa providência cautelar e a base principal de que aguardamos agora a análise do recurso, etc., porque demorou um ano a ser avaliada pelo juiz e não nos deu razão. Não nos deu razão, a nosso ver, porque se enganou. Porque se enganou, porque declara que o Metropolitano de Lisboa não havia razão para interpor uma providência cautelar, porque a obra não estaria licenciada ainda. Ora, não, o licenciamento em obras do metro não é necessário da parte da Câmara, e portanto e daí que tivéssemos recorrido da sentença. Pronto. A declaração de impacto ambiental, curiosamente, sobre o Jardim da Parada, é ela própria que refere, a páginas tantas, que as árvores, possivelmente todas as árvores, vão ter grandes efeitos nefastos nos anos que vierem a seguir à obra, e, portanto, nem eles próprios sabem quando ficar, nem explicar o que se vai passar. Em relação à estação de Campolide, que a senhora deputada refere, a nosso ver, ela não foi. Ela tinha sido prevista antes, no plano anterior. Mas, a nosso ver, não é por causa do túnel que não está aqui. É por causa do empreendimento no antigo quartel. E, portanto, aliás, houve uma petição de mais de 10 mil pessoas, moradores de Campolide, que queriam exatamente que esse projeto dessa estação viesse a acontecer. Pronto. Mas, bastava que realmente, volto ao princípio, o projeto cumprisse o plano de urbanização da Alcântara, nomeadamente com os canais relativos ao metro, às linhas do metro, e às distâncias entre estações, para não ser preciso estarmos aqui. E, portanto, a estação é um lugar que tem 1.200 e tal metros de distância. A primeira estação a seguir a São Sebastião teria 600 e tal, não é? E, portanto, a abrir em Campolide, e depois passava a outra das Amoreiras, junto ali ao campo da Epal, certo? E, portanto, a outra passaria para a Francisco Metrasse, não poria em perigo o Jardim da Parada, e o traçado defendido por o Sr. Engenheiro Pompeu Santos e também por nós, basicamente, do troço enterrado ao longo do Val de Alcântara, certo? E, portanto...
Não, não, é por cima, também. É por cima.
Sim, está bem, mas lá em cima não há ouvinte, não é? Faz o cruzamento, cruza para o...
Certo? Sim, sim, claro. Sim, ok. Por
não, não teria qualquer impacto, nem no mirador das necessidades, nem no baluarte do livramento, nem sequer na zona da Alcântara Velha, que vai ser um completo desbaratar ali em termos de paisagem urbana. Pronto. Não sei se... Em relação ao recurso, estamos a aguardar, pronto. Sabemos que ele passou de juiz agora em fevereiro, portanto, estamos a aguardar. Se nos derem razão, imediatamente o MET tem que acatar, e a Agência de Proteção do Ambiente tem que acatar a decisão, não é? Pronto. Mas nós não vamos parar por aí, pronto. Mas sobre isso é o que tenho a dizer. Não sei se quer dizer alguma coisa, Pedro.
Bom dia, senhores deputados. Sou Pedro Jordão, também ligado ao Fórum Cidadania LX, e queria dizer, relativamente à questão que colocou, que evidentemente será preferível uma solução política do que esperar por uma solução exclusivamente judicial, porque é um risco muito grande e um risco que poderá impedir a compatibilização da questão urbanística, ambiental, social, etc., que aqui referimos. Portanto, independentemente da questão do sucesso ou insucesso da ação judicial e de barbarização cautelar em curso, acreditamos que seria muito preferível que, em sede de Parlamento Nacional, se fizesse uma resolução e que permitisse, de facto, a conjugação de todas as entidades para o estudo das propostas, desta proposta que aqui nos trouxe o Sr. Engenheiro, que é aquela que defendemos e que nos parece a mais adequada para compatibilizar também as questões culturais e o desenvolvimento nacional. Muito obrigado.
Em resposta aqui ao senhor deputado, eu sou Susana Marques, sou do Movimento Salvar o Jardim da Parada. Já que estive numa comissão, terá que perguntar ao senhor ex-presidente da Assembleia da República o que é que ele fez ao relatório dessa comissão. Há que esclarecer uma coisa. A linha vermelha teve no Participa 72 participações, 72. A 8 de junho de 2022 foi colocada a questão de uma delas era do engenheiro Pompeu e a 8 de junho de 2022 nós iniciámos a nossa luta exigindo a transparência do processo e igualmente o acesso aos estudos. Lamento-lhe informar que o concurso público desta linha só deu início a 27 de 1 de 2023 pelo ministro Duarte Cordeiro. A 23 de novembro de 2023, nós tivemos, juntamente com o senhor Vítor Domingos, da administração do Metro, numa reunião ao qual foi-nos literalmente recusado os 5 estudos das estações de metro de Campo de Ourique, os 17 estudos em falta da linha vermelha e, igualmente, o estudo resumo que era para ser apresentado naquela reunião com o professor Luís Martins da UTAD, que tem um concurso público ganho em agosto de 2023 e foi recusado pela da doutora engenheira Helena Campos, em plena reunião. Portanto, todo este processo tem vindo a ser recusado toda a transparência que deveria ter existido. O interesse público está não do lado do senhor deputado, lamento, mas do lado dos cidadãos, porque nós iniciámos este processo muito antes de existir um concurso público. Portanto, tudo isto poderia ter sido evitado e lamento-lhe dizer que os prazos do PRR estão bem descritos no decreto. E isso foi sempre uma análise que foi feita pelos senhores deputados ao longo de todas as intervenções que nós tivemos e nós sempre alertámos para o artigo que qualquer decisão pode ser prorrogada.
Quer terminar ainda? Faz favor então, tenho um minuto ou dois.
Sim, senhor. Muito obrigado. Bom, há um ponto prévio que eu acho que devemos todos ter presente, que é o seguinte. As obras públicas não se devem fazer porque alguém que tem transitoriamente o poder entende que é assim. As obras públicas são feitas para servir a comunidade e deve-se procurar sempre aquelas que têm menos custos e que têm melhores resultados, melhores benefícios. E acho que esta colocação naquela posição de que já está, siga, pronto, eu sei, os senhores têm razão ou não têm, não sei o quê, mas pronto, está assim, está decidido. Não, eu acho que temos de ter esta humildade de olhar para as coisas e ver se é possível arranjar melhores caminhos. E foi esse o meu esforço, com aquelas propostas que divulguei, inclusivamente, no Jornal Observador, em julho, o que é que foi, de 2022, como era foi referido. Em relação à questão que a senhora arquiteta colocou, da interferência eventual com o túnel do Rossio, bom, tenho que dizer que não vai ter, digamos, interferência nenhuma. O túnel do Rossio ali vai muito fundo, aquilo é, portanto, não sei exatamente as contas, mas vai muito fundo. A estação, quer dizer, como eu julgo que esta solução até obriga o traçado a vir um bocadinho mais à superfície, porque temos a estação naquele sítio. Portanto, digamos, agravamento da situação não traz nenhuma de certeza absoluta e eventualmente até terá vantagens, mas isso não conta, não é? Quer dizer, não traz qualquer prejuízo ou qualquer interferência com o túnel do Rossio. Em relação ao atravessamento de Alcântara, eu insisto que eu, com aquela minha sugestão, eu procuro que, uma vez que se faz uma obra que é atravessar o Val de Alcântara, passar o metro para a parte ocidental da cidade, que até hoje não sei porquê, deve ser aquilo uma mala pata qualquer, nunca chegou lá ao metropolitano, talvez porque até ao final do século XIX aquela parte não fazia parte do Conselho de Lisboa, deve ser isso, é algum preconceito qualquer, mas por uma vez faz aquele atravessamento, então vamos ligar a linha do metropolitano digamos, àquele campus que está ali, da estação de Alcântara à Terra, e tirar partido daquele espaço e da ligação que se fala há muito tempo, da ligação da linha de cintura com a linha de Cascais. Portanto, não basta, quer dizer, a gente pode resolver, ok, resolve-se o problema do metropolitano. O que eu acho é que as entidades, digamos, têm a ver com aquilo, devem sentar-se à mesa e ver até que ponto é que é possível, digamos, integrar vários interesses em jogo e conseguir uma melhor solução. Muito obrigado.
Ok, muito bem. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. É um ponto de ordem à mesa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente agradecendo às pessoas que aqui nos estão na audição, porque é colocado até de uma forma que eu julgo pouco até das regras da Assembleia da República, não sabemos o que é que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez com a petição. É pública, o relatório é público, está publicado e, nos termos da lei, o Presidente da Assembleia da República tem que enviar aos Ministérios e tem que dar conhecimento. Ou seja, é público, está no site do Parlamento, todas as medidas que o Sr. Presidente da Assembleia da República colocou, esta como em qualquer petição.
Acho que, já entendi.
Acho que também é bem da verdade. Estamos aqui a colocar, parece que o senhor ex-presidente da Assembleia da República...
Já entendemos.
Não deu tratamento.
É um esclarecimento relativamente àquele comentário.
Mas esta petição
tem comentário.
O tratamento de todas as outras petições que tiveram no Parlamento.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. É um esclarecimento que fica prestado. Eu lamento que as audições tenham que ter grelhas e tempos. Não é confortável para mim também estar aqui a gerir tempos, mesmo com os meus colegas deputados, mas tem mesmo que ser assim. Deixa-me dizer, porém, Sr. Engenheiro, que os slides que aqui trouxe foram distribuídos a todos os grupos parlamentares, portanto todos têm acesso a essa informação, aos slides e mesmo à documentação que foi enviada, portanto, apesar de não ter tido tempo para referir tudo o que queria, provavelmente, mas o acesso à informação existe. E a partir daqui, qualquer iniciativa que resulte desta audiência é dos próprios grupos parlamentares que o venham a prestar. Nesse sentido, se puder encerrar então, obrigado pela...
Eu entreguei também uma folhinha com duas páginas, com um texto que tem a proposta.
Está tudo que foi entregue está distribuído, não se preocupe.
Ok, pronto.
É como o relatório da petição e tudo mais, é assim mesmo. E então, obrigado pela vossa iniciativa e por cá terem vindo partilhar connosco as vossas preocupações. Senhores deputados, vamos fazer aqui um compasso até às 11h30, 10 minutos, 11h30 está marcada a reunião, vamos manter a estabilidade do horário, está bem? E então, até às 11h30. Obrigado.